Obrigado, senhor presidente, caríssimo senador Paulo Paim, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Nós estamos comemorando hoje, senador Paim, 31 anos de existência do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, que é o MOHAN, uma entidade sem fins lucrativos que tem uma grande contribuição social prestada no Brasil. No Acre, o MOHAN iniciou no dia 21 de setembro de 1982, e essa data foi comemorada hoje, está sendo comemorada hoje com um evento no Teatro Plácido de Castro, em Rio Branco. E ao longo desses 31 anos de atividade do MOHAN, as ações principais foram voltadas para a eliminação da hanseníase através da conscientização e foco na construção de políticas eficazes para a população. O MOHAN luta pela garantia e respeito aos direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares, e tendo o trabalho voluntário também como um dos aspectos mais relevantes. E gostaria também de aproveitar esse momento para relembrar a figura de Francisco Augusto Vieira Nunes, o Bacurau. Foi um dos fundadores do MOHAN. Ele nasceu na cidade de Manicoré, no estado do Amazonas, em 1939. E Bacurau contraiu hanseníase aos 5 anos de idade, na década de 40. Desde a infância, conheceu de perto o preconceito e o isolamento do convívio social. Na adolescência, passou a morar no Hospital Colônia de Porto Velho e lá ganhou o apelido de Bacurau, nome de um pássaro da região. Isso porque o Bacurau, que viveu durante muitos anos no estado do Acre, também era um compositor, um cantor, e animava os encontros das comunidades eclesiais de base com seu canto, com muitas composições. Então, quando lembramos desses 31 anos de existência do movimento de reintegração dos hansenianos, não podemos deixar de lembrar dessa figura extraordinária que foi o nosso companheiro Francisco Augusto Vieira Nunes, o Bacurau, que foi também integrante do Partido dos Trabalhadores e foi candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Acre, o Bacurau. Uma pessoa que desenvolveu um senso de humanidade tão elevado, tão acurado, que certa feita, quando concedeu uma entrevista para um jornalista local no Acre e perguntado sobre o que ele sentia sobre os problemas que havia no mundo e que soluções ele traria, ele respondeu que o amor é capaz de curar todos os males, o amor é capaz de sarar todas as feridas, de curar todas as dores. E ele disse também, quando Jorge Viana era prefeito de Rio Branco, que começou a plantar canteiros, flores, nos canteiros da cidade, ele disse que sentia também a cidade de Rio Branco florida, com uma demonstração de amor, de carinho pela população que nela habitava. Então, era essa a figura fantástica, extraordinária do Bacurau, que tinha sempre uma palavra de conforto, de consolo, que havia tido uma grande luta para a superação do preconceito e tinha conseguido passar um senso de organização para os seus companheiros. A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução crônica, muito longa, causada pelo Mycobacterium leprae, micro-organismo que acomete principalmente a pele e os nervos das extremidades do corpo. A doença tem um passado triste de discriminação e isolamento dos doentes, que hoje já não existe e nem é necessário, pois a doença pode ser tratada e curada. A hanseníase é uma doença que tem cura. Muitas pessoas pensam que é uma doença incurável, mas ela tem cura e ela já não é mais tão contagiosa quanto nos tempos passados. A hanseníase tem cura. Os portadores da doença, que até a década de 70 eram excluídos do convívio social e condenados ao confinamento em colônias, hoje recebem remédio de graça e se tratam em casa, com acompanhamento médico nas unidades básicas de saúde. O tratamento dura em média entre 6 meses e 1 ano, mas o caminho até a eliminação em nível nacional é longo. É necessária a mobilização da sociedade, formação adequada de profissionais de saúde e empenho dos governantes na avaliação de Arthur Custódio, coordenador nacional do Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas pela Hanseníase, entidade com mais de 2 décadas de atuação e tem 100 grupos de voluntários atuando em todo o país. A missão do Mohan é possibilitar que a hanseníase seja compreendida na sociedade como uma doença normal, que tem tratamento e cura, eliminando assim o preconceito e estigma em torno da doença. E tem como objetivo continuar a ser uma referência para informações sobre hanseníase e apoio às pessoas atingidas pela hanseníase e tornar o Brasil uma referência no tratamento e respeito aos direitos humanos das pessoas atingidas pela hanseníase. O grande objetivo é que essa doença seja completamente eliminada no Brasil. Mas existem ainda muitos casos, e outros casos ainda continuam sendo descobertos, principalmente nas regiões do Baixo Amazonas, do Baixo Purus, no estado do Acre, no estado da Amazônia, tem um grande número de pessoas portadoras da hanseníase e que precisam de um tratamento especial. Vale lembrar que, ao longo desses anos todos de existência do Mohan, tem um longo histórico, iniciado em 1981, muitos passos foram dados, muitos movimentos foram feitos, conferências, encontros nacionais realizados com o objetivo de discutir o tema, a procura do direito e da cidadania. O Mohan participou da 7ª Conferência Nacional de Saúde e apresentou um conjunto de propostas para a Assembleia Nacional Constituinte em 1986 e decidiu por indicar 3 candidatos a deputado para compor a Assembleia Nacional Constituinte, lançando cartaz com a seguinte inscrição, aspas, "estes candidatos defendem os hansenianos". Ainda neste ano de 1986, o Mohan fez uma veemente crítica às organizações Globo em função de questões de cunho preconceituoso em uma de suas novelas, a novela Cambalacho. E ao longo dos anos, muitos passos foram dados, uma luta extensa, até a aprovação de uma lei, a lei eleitoral que mandava esterilizar o título de eleitor das pessoas atingidas pela hanseníase. Ela foi derrubada em 1990, a Lei 4.737, de 15/7/1965, em seus incisos 1, 5 e 7, revogada pela medida provisória do presidente José Sarney, de número 103, de 13 de novembro de 1989. O Mohan é convidado a participar do Comitê Técnico, assessor do Ministério de Saúde. O Mohan entrevista o então candidato derrotado à presidência da República e presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, discutindo a oposição democrática e falando sobre a criação de uma central de movimentos populares. Em 1991, nova legislação sobre o controle de doenças na área de dermatologia sanitária, são inseridos componentes como educação e saúde e a relação com o usuário. E essa trajetória toda do movimento de reintegração dos hansenianos teve muitas participações de pessoas importantes, como um médico inglês, Dr. William Wood, que teve uma grande contribuição e continua tendo uma grande contribuição no estado do Acre, no sentido de identificar e de ajudar na cura dessas pessoas. O Mohan, já no ano de 2001, cria o prêmio Troféu Bacurau, que prestigia pessoas que contribuíram durante o período de cada gestão para a causa da hanseníase. O Mohan, através de seus ilustres voluntários, artistas, cantores, músicos, estilistas, etc., cria em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a campanha Vamos Juntos Eliminar a Hanseníase no Brasil. Moção do Mohan na 11ª Conferência Nacional de Saúde repudia a falta de campanhas com relação de esclarecimento à hanseníase. E depois, esse movimento de esclarecimento a respeito da hanseníase ganhou um grande aliado, que foi o cantor Ney Matogrosso. Vale a pena lembrar que hoje, quando aprovamos aqui a PEC da música, com tantos músicos presentes, o cantor Ney Matogrosso deu uma grande contribuição e provavelmente continua dando uma grande contribuição para o movimento de reintegração dos hansenianos. E no período do governo Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2008, o embaixador da Organização Mundial da Saúde pela eliminação da hanseníase visitou o Brasil e firmou uma parceria com o Mohan. Em 2006, o 12º Encontro Nacional do Mohan no Rio de Janeiro, cujo tema era garantir os direitos das pessoas com hanseníase, lançou um documento Mohan, Universidade Limitada ou Integridade, Integralidade Regulada, pelo Dr. Gilson Carvalho, médico pediatra e especialista em saúde pública. O senador Tião Viana apresentou aqui no Senado Federal o projeto de lei número 206, que dispõe sobre a instituição de pensão vitalícia às pessoas que sofreram isolamento compulsório por causa da hanseníase. A TV Senado realizou um documentário sobre a situação dos antigos hospitais, colônias no Brasil. O Mohan põe mais de 380 pessoas atingidas pela hanseníase no Congresso Nacional como instrumento de pressão para aprovação da medida provisória 373. Em 2007, o movimento de reintegração das pessoas portadoras de hanseníase foi recebido em audiência pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso Lula, que dentre todos os presidentes da história do Brasil foi o que mais teve atenção para com esse público, os hansenianos. Além do presidente Lula ter feito mais de uma visita, pelo menos duas visitas à colônia Souza Araújo, no Acre, onde ele pôde ter contato direto com as pessoas que vivem nessa colônia, que foram vítimas da hanseníase, o presidente Lula editou a medida provisória 373, que instituiu a pensão vitalícia, que era fruto da proposta do senador Tião Viana. Então, o senador Tião Viana apresentou uma proposição, essa proposição veio a voto, ela não teve possibilidade por conta de implicar em custos e isso não é permitido pela legislação nas proposições legislativas. Assim, houve uma articulação do senador Tião Viana junto ao gabinete do presidente Lula, com a contribuição do ministro Gilberto Carvalho, e eis que surgiu a medida provisória número 373, que instituiu a pensão vitalícia às pessoas atingidas pela hanseníase, que viveram a internação compulsória no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou uma comissão interministerial para regular a instituição da medida provisória 373. O Mohan tem um de seus representantes levando a tocha olímpica em sua passagem pelo Rio de Janeiro. O Mohan recebe o prêmio por sua mobilização na sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra. E em 2008, Mohan cria e publica a cartilha Hanseníase e Direitos Humanos, Direitos e Deveres dos Usuários do SUS. Os rumos da cidadania das pessoas atingidas pela hanseníase. Uma análise do papel do Mohan no contexto da Constituição de 1988. E Marcelo Luciano Vieira, orientador, e Ricardo Ismael de Carvalho, em 2009, é uma dissertação de mestrado que trata de todas essas informações alusivas a essa trajetória de 31 anos do movimento pela reintegração das pessoas vítimas de hanseníase. Então, senador Paim, faço hoje esse pronunciamento com algumas dessas informações contidas ao longo desses 31 anos de muita luta desse movimento pela reintegração das pessoas com hanseníase. E peço, senador Paim, a gentileza de publicar na íntegra esse documento para que conste dos anais do Senado Federal.
Já adianto que Vossa Excelência será atendido na forma do regimento.
E nos últimos minutos que me restam, senador Paulo Paim, gostaria de fazer referência a uma agenda que participei na última sexta-feira com o governador Tião Viana nos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro. Nesses municípios, nós pudemos estar presentes no ato de entrega em Acrelândia de 6 ônibus escolares. Acrelândia é um município que depende muito do transporte escolar para levar os seus estudantes até a escola, e nós participamos da entrega de 6 ônibus escolares, frutos da parceria com o Fundo Nacional de Educação, o FNDE, e também do Ministério da Educação e Cultura. Estivemos lá com o governador Tião Viana e com o secretário Daniel Zen, e lá em Acrelândia, fomos recebidos muito solidariamente pelo prefeito Jonas da Farmácia, e também pelos vereadores da cidade, e participamos juntos de um ato que, além da entrega dos ônibus, também contou com a entrega de tablets para os professores, que é uma política também do governo do estado do Acre, a distribuição de tablets para todos os professores, para facilitar na construção dos seus planos de aula e para facilitar também o contato com os alunos, porque, querendo ou não, os alunos estão hoje plugados, a maioria deles na internet, participando das redes sociais e tendo acesso também a muitos conteúdos que estão disponibilizados na internet. E se os professores não tiverem também esse equipamento para acompanhar a infinidade de aulas disponibilizadas pelo Ministério da Educação e Cultura, acabam ficando um pouco para trás no contato com os alunos, e principalmente os alunos de ensino médio, que já estão muito críticos e estão exigindo cada vez mais conteúdos atualizados. E uma forma de fazer do professor um líder dentro de sala de aula é que eles estejam antenados com as novas tecnologias, de tal maneira que eles possam ter sempre um diálogo muito aberto com os alunos e trazendo conteúdos também atraentes para esses alunos. A mesma coisa aconteceu no município de Plácido de Castro. Lá em Plácido de Castro, além da entrega dos ônibus, foram 2 ônibus e 62 tablets para os professores, nós tivemos a inauguração de uma escola na cidade, uma escola de segundo grau, de ensino médio, com uma capacidade grande de alunos naquele município, um investimento aproximado de R$ 950 mil, quase R$ 1 milhão, para a construção dessa escola em Plácido de Castro. E exatamente em Plácido de Castro, na última sexta-feira, nós tivemos, no ato de inauguração dessa escola, uma ação assim muito interessante, produzida pelos alunos, que organizaram 2 apresentações especiais para agradecer todos os passos que foram dados até aqui e mostrar que o caminho é de superação e de vitórias. A luta é uma luta árdua, contínua, que não permite nenhum tipo de paralisia ou descanso. A gente tem que estar permanentemente em busca de melhorias. E os alunos, ao se apresentarem para o governador Tião Viana, para o prefeito Rony, da cidade de Plácido de Castro, também para os vereadores, professores e lideranças comunitárias ali presentes, os alunos fizeram toda toda a questão de demonstrar sua gratidão pelos passos que foram dados e, principalmente, a confiança no futuro que eles têm. E cantaram um bonito hino dizendo que agora é só vitória. É trabalhar a história construída de lutas até aqui, mas, fundamentalmente, é olhar para o futuro e zelar pelas conquistas que nós haveremos de construir juntos. Então, fica o meu abraço especial à população lá de Acrelândia, onde estivemos na sexta-feira, no início da tarde, e para os moradores de Plácido de Castro, onde estivemos no final do dia de sexta-feira, fazendo a entrega, a inauguração da escola e, ao mesmo tempo, a entrega dos ônibus e dos 62 tablets para os professores organizarem melhor as suas salas de aula com muito mais conteúdo. E, finalizando, senador Paim, com a generosidade de Vossa Excelência, gostaria de informar que hoje nós participamos de um importante debate na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Senado Federal sobre os investimentos e a qualidade dos serviços de telecomunicações, incluindo telecomunicação móvel, fixa e banda larga, e a necessidade de universalização dos serviços. E é muito importante ressaltar que essa palavra universalização, que é algo que está muito presente quando se discute a ideia de os meios de comunicação estarem acessíveis a todos, é algo que está muito longe de se tornar uma realidade, principalmente nas regiões mais isoladas da Amazônia, no Acre, no Amazonas, em Rondônia e outros estados, onde a banda larga teima em não chegar em suficiência para atender a demanda de toda aquela população. Então, nós fizemos um debate bastante qualificado na Comissão de Ciência e Tecnologia e a gente procurou trazer alguns conteúdos desse debate, principalmente a partir de dados levantados por uma pesquisa feita para levantar o número de acessos detectou que os acessos estão concentrados prioritariamente no mercado corporativo, fato que mantém os consumidores reféns do monopólio das concessionárias locais de telefonia fixa, que podem assim manter os conhecidos abusos e desrespeitos aos direitos do consumidor, como qualidade ruim de serviço e atendimento a preços altos. Aí a gente fez uma série de questões, no caso da transmissão de dados da internet, que trafega em conjunto com a telefonia, com algumas exceções existentes nas grandes capitais. Uma pesquisa realizada pela empresa norte-americana Akamai e também citado pelo IDEC, a velocidade de tráfego da internet brasileira é uma das mais caras e lentas do mundo. Vale ressaltar que esse aspecto foi cobrado fortemente naquela audiência pública da qual participamos e a gente teve a oportunidade de citar alguns exemplos. Por exemplo, no que concerne a velocidade, a pesquisa mostra que a média da web no Brasil é de 1,085 kbps, kilobytes por segundo, 93% menor que a velocidade média da Coreia do Sul, que é de 80,8 megabits por segundo. Um número de 20% das conexões no país tem velocidade inferior ao limite mínimo estabelecido pela União Internacional de Telecomunicações, o que varia entre 1,5 e 2 megabits por segundo. No Japão, a velocidade média é de 92,8 megabits por segundo e na França de 51 megas por segundo. Nos Estados Unidos e na Austrália, inclusive, já foi lançado um plano para universalizar o serviço de internet com velocidade média de 100 megabits por segundo. E assim, senador Paim, através desse debate bem acalorado que realizamos hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia, com a presença do nosso senador Walter Pinheiro, que é um profundo conhecedor da área, a gente pôde mais uma vez reafirmar o quanto o Brasil está atrasado no que diz respeito à universalização desses meios de comunicação, quanto nós estamos reféns dessas operadoras que vendem um certo serviço e não entregam, e as multas não são suficientes para a correção. E principalmente no estado do Acre, onde a gente tem um programa Floresta Digital que pretende a universalização do serviço de internet para todos, mas que dependemos fundamentalmente do fornecimento de banda larga de rede de fibra ótica, que esperamos que seja, a partir do acordo que estamos construindo com a Eletronorte, que a gente tenha esse problema resolvido para Rio Branco e, quem sabe, no futuro próximo, fazer chegar também aos demais municípios do estado. Porque essa questão da internet, que já se faz, já se tornou um direito indispensável dos cidadãos, e nós temos que lutar para que todos tenham internet de qualidade em todos os municípios do Acre, porque é fundamental nos dias de hoje para acompanhar todos os conteúdos disponibilizados para todas as áreas, seja na saúde, seja na educação, seja nos meios de comunicação, as tecnologias todas que estão disponibilizadas, o conhecimento da humanidade que está hoje na grande rede disponível. A gente só vai ter acesso a eles se tivermos com disponibilidade plena de banda larga para acessarmos esses conteúdos. Então, senador Paim, para concluir em definitivo, pediria a gentileza de Vossa Excelência para que fossem publicados na íntegra esses pronunciamentos, e assim eu agradeço a gentileza da Vossa Presidência. Muito obrigado.